Quarta-feira, 23 de abril de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que mexeram com os preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Pressão dos frigoríficos consegue derrubar a arroba do boi gordo em São Paulo. Real valorizado e queda do petróleo pressionam açúcar nas bolsas internacionais. Café Arábica sobe mais de 1.000 pontos em Nova York, com otimismo no financeiro. Cotações do milho em Chicago testam mínimas de 10 pregões. Expectativas de alinhamento entre China e Estados Unidos e redução da área plantada dão suporte às cotações da soja em Chicago.
E a pressão sobre os preços da arroba do boi gordo, que vinha sendo apontada aí pelos indicadores, acabou se confirmando em praças paulistas nesta quarta-feira. De acordo com a Scott Consultoria, entre justificativas para o recuo estão aí a piora no escoamento da carne e o comportamento mais cauteloso dos compradores. Resultado, recuo nos preços de todas as categorias. Boi comum, boi china, vaca gorda, novilha, todas elas caindo em torno aí de R$ 2,00 por arroba. O boi gordo voltou ao patamar dos R$ 328,00, boi comum, a vaca em R$ 288,00, a novilha foi para R$ 308,00 e o boi china recuou para R$ 333,00 por arroba. As escalas de abate atendem, em média, 7 dias nas praças paulistas e das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 4 delas tiveram recuo nas cotações. As demais permaneceram estáveis. Vamos ver quais são essas 4 praças que recuaram hoje. A gente tem na tela, em São Paulo, as regiões de Araçatuba e Barretos, R$ 328,00. Queda nas cotações, sul de Goiás também com queda nas cotações a R$ 314,00 e o norte do Tocantins R$ 300,00, queda também nas cotações por lá. Foram as 4 praças que tiveram recuo nos preços hoje. Vamos aproveitar para ver o comportamento da B3 que teve um dia negativo aí para os preços, abriu R$ 322,90, uma queda de 0,42%, o maio R$ 315,00, uma queda de 1,82% e o julho R$ 318,55, R$ 318,35, uma queda de 2,05%. E os frigoríficos fora das compras têm ajudado aí na pressão sobre a arroba. No programa Pecuária e Mercado desta quarta-feira, eu conversei com o Iberville Neto, lá da HN Agro. Ele confirmou essa postura mais retraída das indústrias, mas lembrou que temos pela frente alguns fatores, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, que podem interferir no movimento aí, das cotações e nesse cenário de precificação da arroba do boi gordo. Entenda quais são esses fundamentos.
Se o peso das fêmeas na jogada começar a diminuir nesses próximos meses, é um ponto, talvez seja o maior ponto que a gente tem de atenção no mercado. Do lado da demanda, nós temos uma demanda doméstica que deve passar por bons momentos nas próximas semanas. Nós temos um feriado na próxima quinta-feira, que acaba beneficiando um pouco o consumo, tirando dias de negociação por parte do pecuarista. Na quinta é feriado e na sexta o volume de negócios acaba sendo ainda mais reduzido. Depois, no final de semana seguinte, ao longo da semana seguinte ao feriado, nós vamos ter o pagamento de salários e no final de semana o Dia das Mães, que é considerada a segunda melhor data para o escoamento de carne bovina, perdendo apenas para aquele período ali, que não é nenhuma data pontual como o Dia das Mães, mas é o período de final de ano, nas festas de final de ano. As exportações, os dados parciais de exportação de abril, eles estão com uma média diária de 12,3 mil toneladas de carne bovina exportadas por dia nos primeiros 13 dias úteis de abril. Isso representa 30%, 29,8% mais do que no mesmo mês do ano passado. É empatado com a média diária de outubro do ano passado, que foi a maior da história. Então a gente está falando de volumes exportados muito bons. Então, no frigir dos ovos, o escoamento deve colaborar, só que, por outro lado, a gente tem esse ponto de atenção quanto a esse volume de fêmeas que vem para o gancho e a chegada da seca, que normalmente traz um volume adicional de oferta. Mas um ponto que a gente também tem que ponderar é que Nos anos nos quais a gente tem uma oferta menor de fêmeas, ainda não é o caso de 25, mas acreditamos que ao longo do ano vai ser o ritmo de 2025, de menos fêmeas pressionando o mercado. Nesses anos, o final de safra costuma ser menos pressionado. Por isso que a gente está com todo esse cuidado com relação à oferta de fêmeas que vem para o gancho nos próximos meses.
Agora o mercado do açúcar. O açúcar fechou com leves baixas nas bolsas internacionais nesta quarta-feira. Com o real valorizado em relação ao dólar, os preços até chegaram a subir no início do dia, porém o movimento foi revertido diante de uma nova desvalorização forte do petróleo. Nessa quarta-feira, o WTI registrou quedas de mais de 2% após o ministro de Energia lá do Cazaquistão afirmar que não vai cortar os seus níveis de produção e que deve priorizar os interesses nacionais e não os interesses da OPEP+. A queda no petróleo impacta o preço do etanol, o que pode levar as usinas a direcionar aí o seu mix de produção de cana-de-açúcar e aumentar, no final das contas, a oferta de açúcar no mercado internacional. Portanto, é uma preocupação legítima e que justifica um movimento de baixa. Vamos ver alguns números de fechamento do açúcar em Nova York. Queda de 5 pontos, maio a 17,94 centavos de dólar por libra peso, julho 17,88, uma queda de 8 pontos, e o outubro 18,03, uma queda de 8 pontos também. Não foi uma queda muito significativa, mas enfim, dia encerrando no vermelho em Nova York. Vamos ver Londres. Acabou fechando também em queda para os primeiros vencimentos. Agosto, 503,30 dólares por tonelada, uma queda de 250 pontos. Outubro, 496,40, uma queda de 160 pontos. E o dezembro, 494,70, uma queda de 80 pontos. São os números, portanto, de fechamento dos negócios para o açúcar lá na Bolsa de Londres. Agora o mercado do café. Os futuros do café arábica subiram forte na bolsa de Nova York nessa quarta-feira. O mercado continua focado nos seus fundamentos, como os baixos estoques globais e também seguindo aí os problemas climáticos afetando as safras, inclusive a safra brasileira, deixando aí uma grande interrogação em relação ao tamanho da oferta global. O mercado também refletiu um sentimento um pouco melhor aí do financeiro diante de um tom mais ameno adotado pelo presidente americano Donald Trump. O presidente recuou nos ataques ao presidente do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, e disse ainda que nunca teve a intenção de demiti-lo. E também falou sobre as tarifas contra a China, que essas tarifas não seriam mais de 145%. A fala acabou gerando aí uma reação positiva imediata dos mercados, e o resultado a gente vê agora lá em Nova York. Maio, 3 dólares e 92 por libra peso, uma alta de 1.475 pontos. Julho subiu 1.300 pontos, fechando a 3 dólares e 85, e o setembro 3 dólares e 78, uma alta de 1.210 pontos. Dia de altas fortes, portanto, lá na Bolsa de Nova York. Londres seguiu essa toada positiva, mas com altas mais tímidas. A gente teve para maio 100 pontos de elevação a 5.331 dólares por tonelada. O julho, 5.362 dólares por tonelada, uma alta de 105 pontos. Setembro, subindo 103 pontos a 5.298 dólares por tonelada. Muito bem, um pedido da Associação Nacional de Café, a NCA, dos Estados Unidos, feito ao governo norte-americano para isentar o café das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, foi bem recebido. Pelo menos foi isso que disse o CEO da NCA, o Bill Murray, durante evento que aconteceu em Campinas nessa quarta-feira. Abre aspas, achamos que é um bom sinal que o nosso pedido tenha sido bem recebido e esteja sendo analisado, mas é impossível prever se isso significa alguma coisa, fecha aspas, disse o executivo por videochamada durante esse evento realizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Café, a ABIC, aqui em Campinas. Vamos às cotações. Cotações nas praças comercializadoras de café e como os preços no mercado internacional acabaram refletindo aí na composição da formação de preços por aqui. Alta em Guaxupé, R$ 2.566 por saca de 60 quilos, uma alta de 239 pontos. Em Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.670, uma alta de 269 pontos, ou 2,69%. E Varginha, Minas Gerais, R$ 2.650 por saca de 60 quilos, uma alta de 3,11%. Muito bem, agora o mercado do milho. As cotações do milho em Chicago testaram mínimas de 10 pregões nesta quarta-feira. A pressão vem de um plantio acelerado nos Estados Unidos, o que deve ser ainda mais rápido nas próximas duas semanas. Esse avanço no plantio acaba reduzindo o risco de menor área plantada lá nos Estados Unidos e garante um bom potencial produtivo das plantas que acabam ficando dentro da janela ideal de desenvolvimento. Diante dessas condições, a gente tem um Chicago encerrando com queda de 3 pontos mais 75 para maio, a $4.72 por bushel. O julho, $4.79 por bushel, uma queda de 4 pontos, e o setembro, $4.45 por bushel, uma queda de 4,5 pontos. E na B3, a quarta-feira também foi de queda para o milho, que segue pressionado por Chicago e por um dólar mais fraco ante o real. Outros pontos destacados por analistas lá da Agriinvest são o ritmo de comercialização, que está mais fraco nos últimos dias, e o clima favorável para o desenvolvimento da segunda safra. O resultado, a gente vê agora na tela, quedas importantes nos primeiros vencimentos, maio R$ 76,50, uma queda de 1,26%, o julho R$ 68,40, queda de 2,17%, e o setembro R$ 69,56, uma queda de 0,8%. Esses são os números na B3. Só para a gente exemplificar esse bom desenvolvimento da segunda safra, o estado de Goiás deve superar a produção registrada no ano passado e atingir uma das maiores safras de milho já contabilizadas pelo estado. Quem trouxe essa informação para a gente foi o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG. Veja o que ele disse à nossa reportagem.
De modo geral, a gente pode falar que a gente está sim na expectativa de uma boa safra, de uma colheita aí que ultrapasse os 10 milhões de toneladas nessa safrinha.
Se a gente pensar na safra do ano passado, Leonardo, esse desenvolvimento é melhor do que a gente teve na última safra?
Com toda certeza. A última safra a gente teve condições climáticas bastante desafiadoras, né? Principalmente em condições climáticas que atrasaram muito o plantio da safrinha e, consequentemente, causou problemas de desenvolvimento vegetativo dessas plantas, causando uma redução de produtividade. Se a gente for comparar com o ano passado, né, a gente vai ter uma safra, a expectativa é uma safra de torno de 10,7 milhões de toneladas, ela é quase 8% acima do que foi o ano passado. O ano passado a gente teve uma safra aí pouco mais de 9,8 milhões de toneladas. Então, a expectativa é de uma boa produção.
E foi mais uma sessão de alta para a soja lá na Bolsa de Chicago. Apesar de uma alta tímida, o fechamento positivo é sinal de um mercado bastante resiliente, é sinal de que o mercado está resistindo aí diante de tantas turbulências que tem enfrentado. Esse foi o terceiro pregão consecutivo de ganhos para a soja em Chicago, refletindo uma combinação de sinais importantes que vem dos fundamentos, mas também dos cenários macroeconômicos e geopolíticos. Os operadores trabalham com a possibilidade de um alinhamento entre China e Estados Unidos e do lado dos fundamentos de que a área dedicada ao plantio de soja possa ser ainda menor do que o já esperado. Em março, o USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sinalizou uma diminuição de 4% em relação à temporada anterior. Vamos ver as cotações da soja em Chicago. Um dia de alta para maio, 10 dólares e 40 centes por bushel, subindo 5 pontos mais 25. O julho, 10 dólares e meio, uma alta de 4 pontos mais 25. E o agosto, 10 dólares e 43 centes por bushel, uma alta de 2 pontos mais 75. E o Rafael Mandarino, lá da Ag Resource, explicou ao Notícias Agrícolas como essa possibilidade de um alinhamento entre China e Estados Unidos pode impactar os preços da soja em Chicago. Veja o que ele disse.
Eu acredito que já tem alguns anúncios de que mês que vem eles podem estar chegando a uma mesa redonda, tá? Isso ainda é alguma especulação, ainda não é nem rumor, mas são algumas especulações de que é possível até mês que vem essa sentada e essa mesa redonda. Eu vejo com bastante ceticismo essa rodada de negociações. Tá? Eu entendo que provavelmente essa briga, essas tarifações, esse conflito, vamos dizer assim, ele vai perdurar por mais tempo, tá? À medida em que Estados Unidos, de fato, por mais que diga que está aberto a uma negociação, ele não vai dar o braço a torcer, ele não vai entregar de mão beijada, ao contrário, tem que haver uma conversa um tanto quanto que mais substancial, vamos colocar assim, tá? E tem que ter algumas concessões dos dois lados. Estados Unidos só vai fazer concessões, obviamente, se China, no primeiro momento, fizer algumas concessões. E, de novo, o mundo está sentando com os Estados Unidos para tentar chegar a alguns acordos. Tudo isso pode mudar também como será essa conversa com China. Então, dependendo do que eles conseguirem, se conseguirem outros destinos, se conseguirem outros negócios, enfim, tudo isso acaba tirando um pouco da necessidade de uma aceleração, acaba tirando a necessidade de uma concessão maior, tá? Então, tudo isso pode mudar de hoje para amanhã, dependendo dos outros acordos que estão sendo feitos de uma forma geral. Então, tem muita coisa que está por trás dos bastidores, inclusive, que a gente não vai conseguir trazer de imediato, obviamente, né? Por exemplo, a União Europeia agora está aumentando importação, está reduzindo exportações, tem todo um cenário desse custo logístico China-Estados Unidos que ainda está em discussão, né? E ainda para a deglutição, como é que vão ser essas tarifações, como é que vai ser essa taxação maior. De novo, o mundo como um todo está volátil, tá? E vai trazer essa volatilidade, obviamente, para os grãos, não só para o mercado financeiro, mas está trazendo para as commodities como um todo, está vendo o ouro explodir e as nossas commodities, né, do agro, obviamente, vão estar sendo responsivas a isso. Por enquanto, Estados Unidos está plantando, por enquanto, Estados Unidos está tranquilo, vamos dizer assim, com o estoque de safra velha, tudo isso vai influenciar o contrato próximo ou não, dependendo do nível de estoque, e a gente vai olhar para frente agora como é que vai ficar esse desenvolvimento por lá para começar a falar alguma coisa. Já existe especulações de menores áreas nos Estados Unidos, tá? Mas de novo, ainda sem nenhuma confirmação, um desestímulo, obviamente o produtor não está estimulado com os preços atuais, tá? Isso pode ser objeto da nossa discussão nas próximas semanas, com certeza.
E o dólar emplacou a quarta queda consecutiva nessa quarta-feira, fechando a R$ 5,72, recuo de 0,16%. O dia foi mais tranquilo para os mercados financeiros do mundo, que continuaram a repercutir o tom mais ameno do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em relação, primeiro, ao presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, e também em relação às tarifas sobre a China. Ele teria criticado o presidente do Banco Central na última semana e afirmado que o banqueiro central deixaria o cargo se fosse solicitado. Trump disse nessa última terça-feira, ontem, portanto, que não planeja demitir o presidente do Banco Central norte-americano. O recuo do republicano acalmou os investidores que temiam uma interferência de Trump na instituição. Trump também voltou a falar em um tom mais ameno sobre a China. Ele disse estar otimista com a possibilidade de conseguir chegar a um acordo comercial com o país asiático, o que poderia reduzir substancialmente, nas palavras de Trump, as tarifas aplicadas sobre os produtos chineses importados pelos Estados Unidos. Muito bem, com essa informação encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. A gente vai ficando por aqui e nos próximos dias você segue assistindo e, claro, consultando notícias agrícolas para você continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Grande abraço para você, até a próxima!